You're with SBS Radio.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as novidades. A mais recente final de tarde de sábado aqui no Brasil, na Bahia. A equipe do Uruguai parou nas quartas de final da Copa América. O Uruguai enfrentou o Peru. O Peru, do atacante Guerreiro, que joga hoje no Internacional de Porto Alegre, arrancou um empate, se segurou, 0-0. Dois gols marcados pelo Uruguai foram anulados pelo Video Assistant Referee. E aí, na cobrança de pênaltis, o Suárez, o principal atacante do time uruguaio, ao lado do Cavani, né? O Luis Suárez perdeu logo na primeira cobrança, ele perdeu o pênalti, depois ninguém mais perdeu o pênalti. Foi 5-4 para a equipe do Peru, que passou para a semifinal e agora vai encarar na semifinal a seleção do Chile, que é a ganhadora das duas últimas edições da Copa América e que eliminou a Colômbia num jogo, o jogo mais legal que eu vi até agora nessa Copa América. Empataram em 0-0, nos pênaltis a mesma coisa, o Chile ganhou por 5-4. Então agora nós temos uma decisão para países que estão voltados lá para o Oceano Pacífico, que é de um lado Chile, do outro lado Peru. E para cá, para o lado do Atlântico, aí nós temos Argentina e Brasil. Olha que final, olha que semifinal bacana. Jogo em Belo Horizonte, o lugar onde o Brasil, na Copa do Mundo de 2014, passou a maior vergonha da sua história, perdendo por 7-1 para a seleção da Alemanha em 2014. O Brasil agora vai voltar a esse estádio. Já está, inclusive, em Minas, a seleção brasileira, e vai cuidar aí de se preparar. Ganha, tem um dia a mais que a Argentina, porque o Brasil jogou na terça, na última quinta-feira, e eliminou nos pênaltis, né? O Brasil também passou eliminando nas penalidades, uma dificuldade danada de fazer gol que a seleção brasileira tem quando pega equipe fechada, como pegou o Paraguai. E com isso o Brasil passou, ganhando nos pênaltis. E a Venezuela não resistiu à Argentina, foi derrotada por 2-0, a Argentina passou. Curiosamente, dos quatro partidas das quartas e final, só uma, a Argentina e Venezuela, terminou com vencedor no tempo regulamentar. Todos os outros três jogos foram parar nas penalidades máximas. A seleção brasileira já está treinando na Cidade do Galo, que é o centro de treinamento do Atlético Mineiro. E, curiosamente, na Copa de 2014, a base da Argentina foi exatamente aí, na Cidade do Galo. E a Argentina tem muito o que agradecer aí, foi muito bem tratada em Belo Horizonte. Vamos agora a um jogaço aí, vamos ver. É um clássico da América do Sul, talvez um dos maiores clássicos do futebol mundial, Brasil e Argentina. O Brasil já está treinando e um dos jogadores do Brasil não foi sequer para Belo Horizonte. Ele está ainda em Porto Alegre, onde o Brasil enfrentou o Paraguai, porque ele está com cachumba. Trata-se do atacante Richarlison, foi diagnosticado com cachumba, está lá sendo tratado sozinho, para não passar cachumba para ninguém. Aliás, a seleção brasileira, no jogo foi quinta, na sexta de manhã, todo mundo foi vacinado outra vez. Quem não foi pela primeira vez, quem foi também, todo mundo, comissão técnica, jogadores, todo mundo envolvido na seleção foi vacinado contra a cachumba. E há uma perspectiva do Richarlison voltar se o Brasil chegar na final. Se o Brasil passar pela Argentina, aí for para a final, aí é uma grande chance do Richarlison poder jogar de novo. Por enquanto, está em tratamento, deve ir para Minas Gerais, de Porto Alegre para Minas Gerais, somente na próxima segunda-feira. Então é isso, Copa América está assim, está bacana. E no jogo do Brasil contra o Paraguai, quem estava numa tribuna ao lado do surfista Gabriel Medina, o bicampeão mundial, Gabriel Medina, era Neymar. Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, que o tirou da Copa América, e está aqui no Brasil, e foi ao jogo ver Brasil e Paraguai. Aí vê como a vida do Neymar, de certa forma, como ela é dura. O menino foi ao jogo e vestiu uma jaqueta de uma equipe de basquete da NBA, lá dos Estados Unidos. Pra quê? Já de noite, lá direto, com o jogo rolando, já tinha gente na rede social metendo pau, criticando o Neymar, porque ele deveria, já que estava lá para ver o Brasil, que ele deveria estar usando uma roupa, uma jaqueta da seleção brasileira, e não de um time americano. Ah, pegaram no pé do menino e não é fácil. Neymar é o seguinte, essa é a história que eu vou contar para vocês com alguns lances exclusivos. O Neymar está definindo a vida dele, possivelmente até o final da semana que vem. Ele joga no Paris Saint-Germain, não quer continuar no clube francês, já mandou sinais para o Barcelona que quer voltar. E há um terceiro personagem nessa história, que é o Real Madrid, outro grande do futebol espanhol, que sempre quis o Neymar e agora voltou a carga nos bastidores. O pai do Neymar, Neymar dos Santos, pai, e o empresário do Neymar, Wagner Ribeiro, vão para Londres no início da próxima semana e vão conversar com as partes. Né? Primeiro vão falar com o Nasser, que é o dono do Paris Saint-Germain, para saber se ele realmente abriu mão do Neymar, porque ele criticou muito o Neymar há coisa de duas semanas, parece que se arrependeu, mandou recados dizendo que ele exagerou, que ele queria ver se ele consegue contornar essa situação, porque ele quer manter o Neymar no Paris Saint-Germain. O Barcelona oficialmente dá entrevistas aos dirigentes dizendo que não tem nada, que não teve nem conversa. O problema do Barcelona é mais fácil e muito mais, quer dizer, mais fácil, é mais complicado, mas é claro, chama-se dinheiro. É simples. Número um, o Barcelona não tem 250 milhões de euros para pagar para o Paris Saint-Germain e tirar o Neymar de lá. E olha que o Paris Saint-Germain estava cobrando 300 e tantos milhões de euros, 340 milhões de euros, e baixou em 100 milhões, com 240 milhões. Mas o Barcelona alega não ter dinheiro para pagar, não ter esse dinheiro para comprar ou para tirar o Neymar, pagando a multa contratual com o time do Paris Saint-Germain. Além disso, o Neymar ganha no Paris Saint-Germain mais do que ganha o mais bem pago jogador do Barcelona, que é o argentino Lionel Messi. Então o Neymar, para aceitar jogar no Barcelona, vai ter que baixar o seu salário. Ele tem que concordar com isso. Terceira coisa que também parece muito complicada. Há uma disputa na justiça espanhola entre Barcelona e o pai do Neymar, como representante do Neymar, por um bônus contratual de 25 milhões de euros. O que é esse bônus? 6 meses antes do Neymar aceitar a proposta do Paris Saint-Germain, ele renovou o contrato com o Barcelona. Ao renovar o contrato, no contrato o Neymar teria direito a um bônus de 25 milhões de euros. Só que 6 meses depois, ele foi embora. O Paris Saint-Germain foi lá, pagou a multa contratual e levou o Neymar. O Neymar, pai e filho, eles entendem que eles têm direito a esse bônus, independente de ter ficado ou não, do Neymar ter ficado ou não no time catalão. E o Barcelona diz que não, que o cara assina para receber uma grana por um contrato de 5 anos, depois de 6 meses o cara vai embora. E aí essa briga está na justiça. Aí vem a questão, como é que vão fazer com isso? Ou Neymar tira a reclamação da justiça, ou os dois fazem um acordo em que esse dinheiro vai cair muito. Enfim, esse é o rolo que envolve o Barcelona. Já o Real Madrid já mandou recado para o staff do Neymar, dizendo que se o Neymar quiser jogar no Real Madrid, o Real Madrid está louquinho por ele, mas não quer o Neymar tão exposto nas mídias sociais do jeito que ele é, ou seja, iria limitar as postagens deles nas diferentes mídias sociais, especialmente no Instagram. 2, não quer ver o Neymar baladeiro. O Neymar teria que ter um comportamento muito mais discreto do que tem hoje e sair menos enquanto estiver no período de trabalho, estiver jogando. E 3, o Real Madrid acredita que se ele maneirar, especialmente nesse segundo, que é o de sair para lá e para cá, ele teria menos riscos de ter lesões. Então, hoje, a exigência do Real Madrid é muito mais no comportamento do Neymar. Dinheiro para pagar salário tem, dinheiro para comprar lá do Paris Saint-Germain tem. E tem moeda de troca. né? O time do Real Madrid coloca na negociação, já ofereceu o Paris Saint-Germain, Toni Kroos, o alemão, né? Ou então o Bale, jogador do País de Gales, que são dois jogadores que o Real Madrid vai se desfazer, está oferecendo para colocar lá no time do Paris Saint-Germain. Também o Barcelona tem lá suas moedas de troca, o próprio brasileiro Felipe Coutinho, que não está indo bem, e o Dembélé, que já inclusive virou manchetes essa semana. Então esse é o quadro da vida do Neymar. Ele vai continuar no Paris Saint-Germain? De acordo com o empresário Wagner Ribeiro, numa conversa por telefone, o time francês teria 40% de chance de continuar com o Neymar. O time do Real Madrid aparece como o segundo com mais chance na análise desse empresário, 35%. E o Real Madrid e o Barcelona viria com 25%. Estamos todos aqui, né, preocupados onde é que vai parar o Neymar. Menos o Neymar, que não está tão preocupado, está acompanhando o jogo do Brasil e vai ficar por aqui, viu? Vai ver o jogo em Belo Horizonte e se deixar, e se o Brasil chegar à final dos jogos da Copa América, ele vai até o Maracanã, onde está marcado a decisão do campeonato. Bom, eram essas as duas histórias que eu tinha para contar para vocês. Semana que vem eu venho com mais notícias. São Paulo PSBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.